Olá, Reginaldo. Olá, Thiago.
Olá, Luciano. Olá, Thiago. Olá, ouvintes.
Bom,
Olá,
a
Luciano.
gente.
Olá, Reginaldo, ouvinte da CBN.
Bom, hoje é o último dia da janela partidária, gente. Como é que é? E a troca-troca de partidos, hein? Como é que tá, Thiago, Reginaldo?
Thiago começa hoje.
Legal, então isso significa que o Reginaldo tá ouvindo a gente. Ele falou assim: começa aí. Eu não sei se era para falar, explicar a situação do áudio ou dessa confusão que a gente tá passando por essa reta final.
Tá ouvindo a gente bem, Reginaldo?
Tá, eu tô em São Paulo, eu tô aqui no Instituto Moreira Salles, tomando um café.
Ah, que legal.
Vamos lá então dar um panorama geral aí sobre tudo o que está acontecendo, né? Eu já vinha trocando conversas de bastidor com o Reginaldo Dias, porque a gente também fala do bastidor, né? Aí pelo WhatsApp e por outros aplicativos também. E entendendo um pouco dessa confusão que foi essa última semana, né? Hoje se encerra a janela partidária em relação à troca de vereadores e mandatários que querem disputar as eleições de 2024. Nós já tivemos uma movimentação interessante no plenário da Câmara Municipal de Maringá, o qual agora nós temos o maior partido da Câmara, que é o Progressistas. Então, o Progressistas agora está com o Mário Socalma, com o Bravin, com o Nivaldo Barres, que acabou desembarcando de vez aí no PP. Então, a maior bancada da Câmara hoje Municipal de Maringá é a do PP. Depois, nós temos cada vereador praticamente aí um partido político, se não me engano, né? Ainda resta o paradeiro de um ou outro vereador, mas o vereador Alex Chaves deve continuar no MDB, o vereador Flávio Mantovani possivelmente aí deve ir para o PSD, o vereador Biazon continua no União Brasil, o Rafael Rosa já tinha definido sua ida para o Novo. A detalhe, a vereadora Cris Lauer também pode estar indo para o Novo, e aí o Novo ficaria com a segunda maior bancada da Câmara com dois parlamentares. Nós temos ainda a definição do vereador Manuel Sobrinho, né, que tem até a meia-noite de hoje para poder definir também o seu rumo partidário. O vereador Maninho foi para o Republicanos, que perdeu o delegado Luiz Alves, que deve ir para o PL. Então, essa foi a movimentação aí dos últimos dias de bastidor, né? O Altamir já tinha acertado lá com o PSDB, deve ficar no PSDB apoiando aí a pré-candidatura do Evandro Oliveira à prefeitura. Então, esse foi o troca-troca partidário dos últimos momentos. Ainda resta haver ainda a questão do vice-prefeito Edson Scabora, que estaria deixando o MDB para ingressar no PSD. Então, essa possível ida do Scabora para o PSD pode mexer um pouquinho no cenário eleitoral maringaense, porque aí nós teríamos o governador de estado passando a ter, de fato, no seu partido político, um pré-candidato a prefeito em Maringá. Então, aí o governador, obrigatoriamente, por força de legenda, acabaria embarcando aí na campanha do Scabora. Então, esse é o último detalhe que falta se acertar aí em relação a essa janela partidária e troca de filiação partidária dos principais integrantes de Maringá, tanto do Poder Legislativo, os vereadores, que praticamente já todos eles resolveram a sua vida, quanto dos pré-candidatos a prefeito, ainda falta haver essa questão do Scabora. É o último detalhe que falta aí em relação a essa movimentação partidária que se encerra para aquele que não tem mandato à meia-noite de amanhã.
Thiago, então quer dizer que na semana que vem, na sessão da terça-feira, a gente já pode ter aquele painel com os novos partidos, tudo definido?
Não só pode, como terá, viu? Na Câmara de Maringá, você já vai ver aqui, a Luciana, que sempre está cobrindo os trabalhos da Câmara, vai ver na terça-feira todas as mudanças aí em relação ao painel.
Reginaldo, e aí, terminou o cafezinho? Já pode falar?
Não posso falar, estava aguardando a exposição do Thiago e tentando não me perder.
Eu anotei alguma coisa, mas não me perdi, com certeza.
Imagino para quem escreve livros sobre a Câmara, né, essas mudanças todas, mas eu uso o critério de apontar a legenda pela qual foi eleito, porque acompanhar essas modificações é para os fortes. Né? Uhum. Mas em relação à eleição de outubro, acho que os principais dados eles devem ser interpretados a partir do campo gravitacional. O que eu quero dizer com isso? Né? As campanhas majoritárias, elas precisam estar articuladas com campanhas de vereadores, porque são elas que levam a campanha para a rua, o dia a dia, que marcha no território. Quanto mais vereadores você tem, vereadores mãos de voz, maior é a sua chance de tem uma eleição para prefeito. E só que os vereadores, eles procuram se alinhar com candidatos viáveis a prefeito. Do contrário, há uma fuga. Se você está apoiando um candidato a prefeito que não cresce, você estimula o seu eleitor a votar em quem ele quiser, mesmo que seja seu inimigo, mas desde que vote em você. É, há um desalinhamento do voto. Então é preciso atentar como é que esses movimentos fortalecem as candidaturas majoritárias. E depois também tentar interpretar dinamicamente como é que haverá fidelização ou não desses apoios, porque o jogo é jogado, né? O eleitor ele não se alinha necessariamente com esses movimentos feitos pelos seus potenciais representados. E os candidatos eles são sensíveis aos rumores dos eleitores. Mas o jogo está mudando de fase. Se a gente fosse considerar assim um jogo de videogame, aqueles que tem várias fases, a gente está mudando de fase mesmo, né? Agora as peças já serão definidas no tabuleiro e nós precisamos saber qual a habilidade aí dos enxadristas para fazer os movimentos mesmo, para colocar cada uma na casa mais forte, controlar todas as casas do tabuleiro e ter uma estratégia que visa fazer uma bancada representativa na Câmara e também a conquista da prefeitura, mas tudo vai girar em torno de 3 ou 4 vetores. Candidatura do prefeito Silvio Barros, do ex-prefeito Silvio Barros, candidatura do vice-prefeito Edson Scabora, e os que desafiam, né, o Humberto Henrique, que representa aí esse projeto do PT de voltar a ter um protagonismo político, as incógnitas ainda do delegado Jaco Voz, do ex-deputado Vera Marques. Então é importante entender essa articulação entre um plano da campanha e o outro, e estar atento à dinâmica dos fatos que seguirão, né? Mas teremos fortes emoções aí para comentar ao longo desses próximos meses.
Ainda bem que a janela partidária é só de um mês, né? Tá certo. Gente, um bom final de semana para vocês.
Bom fim de semana para vocês e aos ouvintes.